Amém. Irmãos, já pode pôr o tema ali pra gente, meu bem, fazendo um favor. O tema que nós queremos tratar com os irmãos hoje é algo muito interessante, que nasceu de uma conversa de... Geralmente as mensagens nascem assim, né? De uma conversa. E esse assunto, a gente estava conversando, alguns irmãos, e Deus falou comigo demais, que é, sem Deus é impossível. É impossível o quê? É impossível. Qualquer coisa é impossível sem Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, então, lá no livro de Salmos, no capítulo 49, 7 e 8. Salmos 49, 7 e 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Deixa eu ler de novo. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. O contexto aqui, o salmista está falando sobre as riquezas, sobre os ricos, né, que às vezes colocam as riquezas acima de tudo e pensam que por serem ricos, podem comprar tudo. Inclusive a salvação. Você é salvo, meu irmão? Ontem nós começamos a ministrar sobre uma vida radical, né? Sobre a radicalidade. E nós até falamos que aquelas mensagens são para discípulos. Mas eu quero dar um passo antes aqui. Eu quero falar sobre salvação, sobre Deus e tudo mais. Vamos lá na introdução, então. O homem sem Deus, irmãos, ele está definitivamente morto. Ele não serve para muita coisa. Ele está morto. Nada. Zero. E não há nada nele porque ele está longe da fonte da vida. Sabe quem que é vida? Deus. Não há vida longe de Deus. E se o homem está morto, então, através dele mesmo, das suas filosofias, do seu conhecimento, do que ele tem, do que ele deixa de ter, ele não pode fazer nada, porque ele está morto. Ele não pode se salvar. Eu lembro que a gente estava conversando, e a conversa foi exatamente esse texto aqui. Olha, se a pessoa está morta, como é que ela pode se salvar, se ela está morta? Como alguém morto pode ajudar alguém? Já parou para pensar nisso? O morto pode salvar alguém, Maila? Não, porque ele está morto. Antes de qualquer coisa, ele já está morto. É igual a teoria do evolucionismo. Você que já estudou, né? A teoria de Darwin. É muito bonita. Só que chega num ponto que você fica sem saber. Porque a teoria diz que tudo começou de uma grande explosão. E aí eles começaram a dizer, não é só uma explosão. Antes da explosão, havia um ovo cósmico. Mas quem que criou o ovo cósmico? Não, antes do ovo cósmico, existia uma poeira cósmica. Ótimo, mas quem que criou a poeira cósmica? Antes da poeira cósmica, existia uma substância atômica. Mas quem que criou a substância atômica? Não tem explicação. Aí você para por ali, né? Não dá. Aí a teoria diz que essa poeira virou um ovo, que esse ovo condensou, explodiu, aí virou a gente. A gente virou um lagarto, um peixe, depois o peixe virou macaco, e aí eu e você hoje aí. E o engraçado é que os macacos parou de virar gente, né? Só naquela época, os peixes continuam peixe, né? Mas é interessante. É interessante, é um bom passatempo essa teoria. Mas é a mesma coisa eu e você quando queremos fazer alguma coisa, mas nem eu e você ainda não temos nada. O livro de Isaías, no capítulo 59, abra sua Bíblia lá, já está ali, né? No versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, os nossos pecados, os meus, os seus, as nossas iniquidades nos separam de Deus, e esses pecados fazem com que Deus cubra o seu rosto e não olhe nem ouça a gente. O que isso quer dizer? Que nós, nesse texto aqui, quem está em pecado, quem não conhece a Deus, está morto. E ele não pode fazer mais nada. Eu comprei uma Bíblia essa semana, muito show. Eu deixei meu rim lá para comprar ela, mas foi boa. E ela, todas as palavras do texto bíblico têm o original dela. Agora, meu irmão, estou só no grego, hebraico, o que tiver lá a gente lê. E nesse texto especificamente, iniquidade, pecado, eu não anotei aqui o termo, mas ele fala de algo muito pesado, muito forte. Algo que Deus detesta, algo que Deus abomina. Irmãos, Deus é santo, sim ou não? Só se você está vivo, Deus é santo, sim ou não? Beleza, glória a Deus. Então, Deus, ele abomina o pecado. Qualquer tipo de pecado. Qualquer raça de pecado. Qualquer categoria de pecado. Ele abomina. E principalmente, se você não recebeu o Filho dele, aí que você está no sal. Porque você nem vivo está ainda. Então, diante disso, eu separei dois pontos aqui que nós vamos tratar rapidamente. E o primeiro ponto é o seguinte: bens ou conduta não nos salvam. A gente vai ler o texto de Mateus, no capítulo 19, do 16 ao 26. Esse aqui é um texto muito, muito conhecido. Do jovem rico. Olha lá o que diz a Bíblia. 16 ao 26. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele respondeu: quais? Jesus falou: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não deixarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amará o teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem então para Jesus: tudo isso eu tenho observado. O que me falta? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, repita comigo, perfeito. Essa é uma palavra-chave para nós aqui. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Amém? Então, a gente vê aqui um texto muito conhecido, de um camarada que lendo aqui, vendo, parecia ser uma pessoa muito boa, né? Eu não julgo esse jovem. Eu não falo que ele era ímpio, que ele vivia a vida dissolutamente, eu não falo isso. Eu falo que ele era um cristão muito, muito joia até. Melhor do que muitos de nós. Porque ele fala aqui: Jesus, eu sigo todos esses mandamentos. Eu nunca roubei, eu nunca matei. Eu honro meu pai e a minha mãe. O que está faltando? Se eu perguntar para você aqui, se você já quebrou um desses mandamentos, Com certeza absoluta, com toda certeza absoluta, você vai falar que você já quebrou. Eu também. Todos nós. E a gente vê que esse jovem não. Parece que ele estava sendo sincero aqui. Até porque Jesus não o repreendeu. Mas mesmo assim, estava faltando alguma coisa na vida dele. É ou não é, irmãos? Então, o primeiro ponto ali, mesmo com todo o conhecimento, toda a conduta daquele jovem, ainda faltava alguma coisa. Porque ele chega para Jesus e fala, o que me falta, Jesus? O que me falta? Você prestou atenção quando ele diz, Jesus, o que está faltando? Se ele tivesse certeza, ele não precisaria falar isso para Jesus. Ele já tinha certeza. Sim ou não, irmãos? Então ele chega, Jesus, eu sinto que eu estou fazendo tudo que a lei manda, mas ainda está faltando alguma coisa. O que que é? Eu pergunto para você, meu irmão, você sente que está faltando alguma coisa aí na sua vida? Está faltando? Ah, Ian, olha, eu não tenho a minha casa própria ainda, não tenho... Não, não é isso. Mas, em você, quando você acorda pela manhã, você abre os olhos, você olha para o seu teto, alguma coisa falta em você? Jesus então responde, segundo ponto, se quiseres ser perfeito, segue-me. O perfeito aqui eu anotei o original, vem do original grego teleios, olha que bacana, hein? Teleios, que quer dizer completo, maduro, pleno. Ele já chegou na sua completude. O perfeito aqui quer dizer isso. Então Jesus, olha que interessante. O jovem chega e fala, Jesus, está faltando alguma coisa. O que, que eu preciso fazer? Aí Jesus ele já entende e fala, olha, realmente, você quer ser completo? Você quer resolver essa coisa que está faltando aí dentro de você? Beleza. Segue-me, basicamente. Segue-me. Sabe por quê, irmãos? Nós vimos ontem aqui que Jesus ele não está seguindo, ele não está procurando pessoas simplesmente para encher uma denominação, um prédio. Ele está procurando discípulos. Vocês viram? Nós vimos ontem que Jesus quer discípulos radicais. E uma das formas de ser radicais é deixar tudo e seguir Jesus. Nós vemos lá no Velho Testamento que quando... Deus dá uma promessa a Abraão e fala, Abraão, você vai ser pai de multidões, camarada. De ti vai vir uma grande nação. Olha para esse céu, conta as estrelas. Vai ser desse jeito a tua descendência. E aí Deus dá um filho para ele. E o que, que Deus fala para Abraão? Me dá Isaac. Mata Isaac. E o que, que Abraão faz, irmãos? Ele vai obedecer a voz de Deus. Mas quando ele vai matar Isaac... O que que Deus faz? Ele dá um berro lá de cima. Para, tá bom, já entendi, você está comigo, continua. É mais ou menos isso. Quando Jesus fala para esse jovem, beleza, está tudo certo. Agora só falta uma coisa, eu quero seu coração, me segue. O que que ele fez? Foi embora. Na Bíblia, irmãos, esse camarada aqui, se não for o único... É um dos poucos que se encontraram com Jesus face a face e nada aconteceu. Mas foi culpa de Jesus? Jesus atendeu ele, Jesus conversou com ele, Deus, né? Jesus só deu um comando para ele. E ele ficou triste e foi embora. Às vezes, irmãos, nós colocamos uma expectativa tão grande nas coisas, e nós esquecemos do simples, que é nos encontrarmos com Jesus. Básico isso. O Bruno falou aqui do encontro com Deus, tal. Eu não sei se esse é o melhor caminho, mas, que eu vou dizer aqui agora. Os encontros com Deus são bênção. Claro que são. Nós somos fruto de encontro com Deus. Mas tem pessoas que já foram 14 vezes no encontro. Aí você chega e fala, varão, você tem que ir de novo, na 15ª vez. Ué, já foi 14. Esse camarada já está ministrando o encontro, já sabe todas as palavras e tal. Você acha que é isso que vai mudar? O que muda é o encontro com Jesus. Não é os 3 dias numa chácara. Não, é um encontro com Jesus. Então, se nós não encontrarmos com Jesus e não abrimos nosso coração, nós, nada vai acontecer conosco. Próximo. Interessante que os judeus, eles acreditavam, era o costume da época deles, que, igual o pastor Wes falou, quebrando toda a nossa expectativa, que gordura era sinal de riqueza, né? Isso aí me chocou. Os judeus acreditavam que riqueza era sinal de bênção. Então, quanto mais rico você era, mais abençoado por Deus você era. Quanto mais pobre você era, mais miserável você era. Menos de Deus você tinha. Então, imagina comigo. Imagina lá os discípulos. Imagina Jesus conversando com aquele camarada. E aquele camarada não foi aprovado por Jesus, ele vai embora. Imagina um nó na cabeça dos discípulos. Ué, esse cara era rico. E não está salvo. O que é da gente então? Só pescador. É isso mesmo, é desespero. A face do desespero. Tudo escrevendo errado, claro, fumo, nós fez, nós foi. Imagina. Eu fico imaginando essas cenas dos discípulos olhando para Jesus. E aí? Ele que era rico, que é abençoado, que tinha tudo, não está apto. O que, que a gente faz? Que está no versículo 25. Mas no versículo 26, Jesus dá uma resposta para a gente. Está aberto aí? No 26, Jesus dá uma resposta para a gente. Jesus, fitando nele o olhar, disse-lhes: é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Os discípulos estavam ali então com aquele olhar, preocupados. Jesus, se esse camarada não está salvo, o que é da gente? Então Jesus responde: para o homem é impossível se salvar, mas para Deus nada é impossível. Esse assunto aqui, o jovem fala de salvação, Jesus fala de reino, no final está todo mundo falando um monte de coisa, mas aqui Jesus está falando especificamente de salvação. Jesus dá uma lição para aqueles discípulos: olha, o homem por si só, ele não pode se salvar. Por si só, ele não consegue se salvar. A nossa vida sem Deus é um barco sem, igual os apóstolos gostam de dizer, sem um timoneiro, sem um capitão, sem alguém para guiar. Essa é a nossa vida sem Deus. E nós, por mais que estejamos no barco, nós não somos aptos e capazes para guiar um barco. Se você ir num navio agora, te soltar lá na cabine do capitão, você consegue guiar um barco? Se botar um avião na sua mão agora, você consegue pelo menos levantar ele? Não dá, porque nós não somos aptos, realmente. Nós não somos aptos para guiar as nossas próprias vidas. Lembre-se disso. Você não é apto para guiar a sua vida. Sem Deus você é um bicho estranho, igual o apóstolo diz, em cima de duas pernas, sem definição nenhuma, achando que sabe. É gostoso conversar com criança, né? É lindo, porque eles são sinceros, né? A Maísa está aí, vendo o culto hoje? Não? Ô, gente. A Maísa é uma menininha aqui. Ela é da célula de vocês? É? Ela é muito conversada, essa menina. Nossa, parece que já tem uns 30 anos já. Conversa igual gente grande. Aí ela, no culto de jovens, lá tempo atrás, ela estava lá. Aí ela chegou assim: olha, Ian, a minha vida mudou a partir de hoje. Eu tive um encontro com Deus. Quantos anos essa menina tem? Uns 6? 10? 10, pô, já é, mas já... 10 anos, eu tive um encontro com Deus e eu creio que a partir de hoje a minha vida mudou. Eu, que bênção! Glória a Deus! E eu sabia que ela era aqui do Coxipó, mas eu não sabia o nome dela. Eu, mas como é que é seu nome? Ela, poxa vida! Eu conheço a sua mulher! E você não me conhece? Eu, desculpa, eu não sei o seu nome. Ela é Maísa. Aí eu, bom, nunca mais eu vou esquecer o seu nome agora. Aí no outro dia, eu fui conversar com ela. Eu, e aí, Maísa, tudo bem? Não vou esquecer mais seu nome. Ela, glória a Deus. É legal, né? Criança é massa. Mas, não era nem esse exemplo, mas foi bom. Mas por que eu estou falando de criança? Por que criança é tão sincera? Só que às vezes ela acha que ela sabe alguma coisa e ela não sabe. Na cabecinha dela está tudo certo, mas não está. É igual o exemplo de ontem da criança com o passarinho e o peixe, vocês lembram? Quem não estava aqui, eu vou ter que contar de novo para o pessoal saber. Mas conta essa história que o menino ganhou um pássaro e um peixe. E ele estava vendo aquele pássaro na gaiola e o peixinho no aquário, e ele ficou pensando, olha, isso não está certo, esse peixe ficar aqui dentro. E ele via o passarinho voando na gaiola, naquela sensação de liberdade, né? E ele pensou, na mente de criança, bom, já sei o que eu vou fazer. Ele pegou o peixinho e jogou na janela assim, vum, vai peixe! Aí ele caiu e morreu. Aí ele concluiu, bom, então, voar não é o certo. O certo é ficar na água. Aí ele pegou o passarinho e colocou no aquário. Aí o passarinho morreu também. Aí a missão é, a lição da história é que nós devemos estar aonde Deus quer que nós estejamos, né? Nós não podemos fazer aquilo que a gente acha, mas devemos fazer aquilo que nós somos feitos para fazer. Então, às vezes nós, na nossa cabeça de criança, de gente nova, que não está completa, a gente pensa, o melhor para mim é fazer as tintim, tintim, assado. E você se frustra. Você não é completo. Você não faz aquilo que Deus quer. Por isso que nós devemos entender que nós não fomos criados para fazer o que a gente quer. Somente, nós somos criados para ouvir a voz do nosso Criador e sermos guiados e conduzidos por Ele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está sendo conduzido por Deus? Deus conduz a sua vida? No mais simples detalhe, você coloca Deus na história? Quando você vai sair da sua casa, você faz uma oração, fala, Deus, estou saindo de casa, né, que o Senhor nos abençoe e tal, que nada de ruim, você faz isso. Quando você vai comprar alguma coisa mais cara, né, você pergunta para Deus, Deus, é isso mesmo, eu posso comprar, é isso que o Senhor quer? Ou não, você só compra? É por isso que muitas das vezes, nós nos frustramos. Você compra um carro, não pergunta para Deus se era para comprar, aí com um mês o carro quebra, estraga. Pô, mas será que Deus era isso mesmo? Você compra um som no culto da inauguração, ele frita. Não, mas irmãos, eu orei muito a Deus perguntando. Isso é outra coisa, né? Tem que fazer piada com isso agora, né? Não dá mais. Mas Deus conduz a sua vida. E diante desse impossível, eu trouxe algumas coisas que são impossíveis para nós fazermos. O que é impossível para o homem natural? O que é um homem natural? É um homem sem Deus. Primeiro, por si só perceber os seus erros e os seus pecados. Jeremias 19, 9. Lá em Jeremias... Olha aqui, Jeremias 19, não, 17. 17, 9. Que diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Esse é o coração de quem não tem Deus. É um coração enganoso e desesperadamente corrupto. Irmãos, para Deus colocar esse desesperadamente atrás do corrupto, é porque o corrupto é pesado. É muito corrupto. Você já tomou decisões baseadas nas suas emoções? Geralmente não dá certo, né? Você vai, sei lá, deu um problema lá na sua família, você vai resolver, você vai na emoção, você piora, o que já estava ruim, você piora. O irmãozinho da cela pisou na bola, você vai na emoção, em vez de você ajudar o irmão da cela, você acaba de desviar ele. Né? Eu já vi líderes que eu já fiz isso também, que quando o liderado pisa na bola, o líder vai com a voadeira nos dois pés, no peito dele, plá! Você não pode fazer isso, seu pecador miserável. Deus não se agrada com isso que você faz. Ah, irmão, então tá bom. Estou no inferno mesmo, vou abraçar o capeta e estou indo embora. Porque, então nós precisamos ter sabedoria e entender que sem Deus, a gente não reconhece pecado e erro. Você já conversou com gente que não tem Deus? Você já viu ele reconhecer mesmo que ele está errado? Tanto que é difícil. Eu já vi gente assim, não, rapaz, ixi, para mim está tudo certo. Eu não mato, eu não fumo, eu não bebo, eu não sei lá. Mas, com coisa que Deus só está importando com cigarro, né? Segundo ponto. Outra coisa que é impossível para o homem fazer sem Deus. Agradar, satisfazer ou ser aceitável a Deus. Romanos 8, 8 a 9. Romanos 8, do 8 ao 9, que diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, então Cristo não está nele. Cristo não está nele. Então, se você não tem Cristo, se você não tem Deus, você já não pode agradar a Deus. Aqui, já cai um monte de teoria que fala que você, para ser aceito por Deus, você precisa ser bonzinho. Quando você era criança, você já ouviu da sua mãe: olha, não faz isso não, porque Deus não gosta, viu? Menino mal, Deus não gosta de gente assim, não sei o quê. Aí bota na conta de Deus, né? Aí a criança cresce pensando: vixe, esse Deus aí tá difícil agradar, né? O que eu estou querendo dizer é: só se agrada a Deus se você está nele. Se você não está nele, não adianta tentar fazer nada, você não vai agradar a Deus. Não adianta distribuir cesta básica para as pessoas. Não adianta fazer campanha de sopão, de sopinha, de sopa. Não adianta. Não adianta ir em conferência, congresso. Não adianta. Se você não está em Deus, Deus não se agrada. Não porque você merece ou não merece. Não, porque simplesmente você não está em Deus. Terceiro ponto. Quando nós não estamos em Deus, é impossível compreender e entender as coisas de Deus. 1 Coríntios. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece em loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sem Deus, você não entende Deus. Para você entender Deus, aliás, deixa eu melhorar aqui. Para você entender as coisas de Deus, você precisa estar em Deus. Tempo atrás eu emprestei um livro. Está gravando agora o áudio, irmão. Vocês estão sabendo que está gravando o áudio agora? Vai estar no site a palavra em áudio da Ficas Forte. Que é isso, hein? Aí eu não vou falar nome aqui não, né? Não sei se ela vai ouvir, mas era uma chefe minha e ela queria entender Apocalipse. Ian, preciso entender Apocalipse, como é que faz? Eu tenho um livro do pastor Luiz, Apocalipse sem Mistério, soltei na mão dela. Vai lá, filha, lê aí, vamos ver o que você vê. 2 dias depois chegou em mim.
Olha, é o seguinte, tô aqui o livro, eu li a introdução, eu já desisti, achei muito difícil.
Isso porque o livro era para explicar, ou era para tirar a dificuldade. Aí eu fiquei pensando, misericórdia, né? E ela muito inteligente, muito competente, uma das referências lá onde eu trabalho, foi ler a Bíblia e não entendeu nada. Sabe por quê? Porque se Deus não está, você pode ler qualquer coisa, você não vai ter, não vai compreender. Porque a Bíblia é um livro onde Deus se revela a nós. Mas para Deus se revelar a nós, você precisa compreender e entender esse Deus. Entender as coisas dele. Se você não tem Deus, você pode até ler a Bíblia. Mas a letra por si só, ela é vazia. A própria Bíblia diz que a letra mata. Mas é o Espírito que traz vida. Então se você for ler por ler, não adianta. Precisa do Deus da Bíblia. E por fim, sem Deus é impossível ver o reino de Deus. Lá em João 3,3 diz assim, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E esse contexto aqui, desse texto, o contexto desse texto, é um camarada chamado Nicodemos, que era mestre, que era professor religioso. E ele chega em Jesus, Jesus, que maravilha e tal, tal, tal. Como é que é o esquema da salvação? Aí Jesus fala, ó, você tem que nascer de novo. Aí ele, mas como que eu vou nascer de novo, se eu já sou velho, eu tenho que entrar no ventre da minha mãe de novo? Aí Jesus solta uma pérola, muito, muito legal. Irmãos, Jesus não é essa pessoa que a gente cria, uma pessoa ranzinza, chata, não. Jesus para assim e fala, que legal, Nicodemos. Você que é mestre, não sabe dessas coisas? Simples. Você que é professor aí, não sabe nada? Aí ele fala, é impossível, se não nascer de novo, é impossível ver o reino de Deus. Você quer ver o reino de Deus estabelecendo na sua vida e na sua família, na sua rua, aonde você estiver, você quer ver o reino de Deus, irmãos? Misericórdia, uma pessoa falou amém. Irmão, você quer ver o reino de Deus?
Amém.
Amém. Mas para ver o reino de Deus, precisa nascer de novo. E esse Nicodemos é um exemplo para nós, que era um professor da lei. Era um homem instruído, um homem que conhecia, mas ele não tinha nascido de novo. Às vezes nós estamos tão envolvidos na obra mesmo aqui, no prédio, na cela, indo, vindo, levando gente, trazendo gente, levando gente para o encontro, trazendo gente para o encontro, mas nós mesmos ainda não tivemos um encontro com Jesus. E não conhecemos esse Jesus que nós às vezes pregamos. O que eu quero dizer, irmãos, que existem muitas pessoas que vão e vêm e que não conhecem Deus. Existem pessoas que falam de Deus, mas não conhecem Deus. Vou compartilhar algo que aconteceu comigo essa semana. Nós fomos assistir aquele filme A Cabana segunda-feira, né? Quem estava aqui? Vamos ver. Agora tem mais gente. Foi benção. E eu fiquei muito sensível nos 2 dias depois, por causa de tudo aquilo que a gente viu. Fiquei mesmo, assim. Tava, era ler a Bíblia, já ficava... Já...
O Senhor não passou na foto, é verdade, o Senhor sou.
E aí, eu estava no meu almoço, de repente, me veio uma vontade de chorar. Do nada, assim. Graças a Deus que não tinha mais ninguém na minha sala. E passou, aí veio vontade com o choro. E eu comecei a chorar. E chorar. Irmãos, você sabe um choro que você... Não sei, faz tempo que eu não chorava daquele jeito. Um choro assim que você meleca tudo, que você perde o ar, você fica... E que está acontecendo? Eu vou morrer aqui. E não tinha acontecido nada, eu não tinha ouvido nenhuma música, eu não tinha visto nada, eu não tinha lido nada. Eu simplesmente comecei a chorar. E eu comecei a chorar e Deus começando a falar comigo. Eu te amo, meu filho. Pode chorar, eu te amo. E eu sei que você me ama. E chorava, e chorava, e chorava, e queria parar de chorar. E chorava, chorava, e chorava. E ia, ia, ia. E eu, não, eu vou fazer uma coisa, eu fui pro banheiro para lavar o rosto. E comecei a lavar o rosto, e lavei o rosto, aí resolveu. Aí quando eu saí do banheiro, um colega olhou para mim assim, eu fiz assim. Voltei pro banheiro e comecei a chorar no banheiro de novo. E chorava, e chorava, e chorava. Era o próprio Deus falando comigo que me amava. Só isso que Deus falou. Eu tive um encontro com Deus no meu trabalho. Sem nenhuma ministração, sem ninguém falar nada para mim, sem ouvir nenhuma música, sem fazer nada. Eu tive um encontro com Deus na segunda-feira. Aí o Bruno também trabalha com a gente lá no outro setor, só que é perto. Aí depois ele chegou em mim assim, ô, você está bem? Eu tô vendo que você tá chorando aí, cara, quem foi?
Não, cara, é porque Deus...
Ai, ai. Mas você sabe o que é isso, irmãos? É conhecer a Deus. E ouvir a voz de Deus. Eu não estou falando que agora, para você conhecer Deus, você tem que ficar um dia chorando. Não é isso. Mas comigo foi assim, eu tive uma experiência essa semana. E Deus pode ter com você também. E quando nós temos essa experiência, nós somos completamente mudados. Os valores nossos, mundanos, eles são reduzidos a nada. Você quer um exemplo de valor mundano que é reduzido a nada? Essas pessoas que estão morrendo lá na Síria, lá no Oriente Médio. Que existe um evangelho que está sendo pregado, um evangelho humano, um evangelho barato, que prega o seguinte: vem para Jesus que eu vou te dar um carro, uma casa, que você vai ser abençoado. Irmão, se você prega um evangelho desse para um camarada daquele que está morrendo, e ele morre por causa de Deus, você acha que ele está se importando se ele vai ganhar a casa ou não para aceitar Jesus? Eles aceitam simplesmente porque receberam Jesus. E eles estão dispostos a morrer. Porque, meu irmão, se você aceita Jesus lá, você está dizendo, eu estou pronto para morrer. Diferente de nós aqui. Que a gente pode escolher não aceitar Jesus. Ah, hoje não, passa amanhã. Irmãos, a gente estava vendendo torta esse tempo atrás, eu fiquei com uma raiva. Esses dias, eu peguei umas 10 tortas e saí aqui na mão, no braço. Fui vender para todo mundo aqui na redondeza.
Eu, boa noite, nós somos aqui da igreja, aqui e tal. Estamos vendendo esse trem aqui para separada lá para a igreja e tal.
Ele, não, passa amanhã.
Nem queria me ouvir, cara.
Aí eu fui no outro. Ô, meu irmão, tudo bem? Eu sou da igreja aqui, a gente está vendendo. Ô, rapaz, não tem nada não. Mas eu nem terminei de falar, cara. Aí eu saí, fui no outro. Quando eu cheguei no assim, o cara, nossa, que raio que eu passei com ela, viu? E as pessoas fazem assim com a gente também, quando a gente vai evangelizar, né? Você conhece a Cristo? Não, passa amanhã. Não conheço. Conhece nada. Mas diz que conhece, né? Não, já fiz catequese, já, tudo certo. Já sou crismado, já sou batizado, já sou René Vegas, já tem tudo. Tem meu diploma lá. Não, não estou falando disso. Estou falando que você conhece Jesus. Não. Você já ouviu Jesus? Não. No próprio filme mesmo que nós assistimos, eles conseguiram trazer Jesus de uma forma tão diferente, né? Quem assistiu? É um camarada assim, normal. Põe amor nas minhas palavras, tá, irmãos? É isso. Olha que herético, falando que... Não, eu estou falando que Jesus, ele quer um relacionamento conosco. Ele fala conosco. Ele entende as nossas palavras. Você não precisa fazer um curso de oratória para falar com Jesus. Jesus te entende. E é isso que ele quer para nós. Indo para a conclusão. Como podemos ver nossa condição espiritual? Como podemos sentir a nossa necessidade de Deus? Como é que eu posso então ver como eu estou? Como é que eu posso sentir essa necessidade de Deus? Eu tenho uma resposta para você. Reconhecendo que precisamos dele. Só isso. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que palavra é essa? O Evangelho. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo está escrevendo uma carta para Timóteo, e ele está falando assim: Timóteo, essa palavra que nós falamos, que é o Evangelho de Deus, ela é poderosa para a aceitação de todos, para salvar de todos os pecados, no qual eu sou o maior pecador de todos. Paulo está dizendo, olha, eu sou o maior de todos. Ele está reconhecendo, eu sou pecador e preciso de Jesus. Irmão, você sabe quem foi Paulo? Paulo, depois de Jesus, foi o maior homem que pisou na terra. Depois de Jesus, claro. O seu ministério foi fantástico, foi absurdo de grande. Paulo enfrentou os próprios apóstolos, que andavam com Jesus e começaram a retroceder, fazer o contrário que Jesus tinha mandado. Paulo foi um que chegou e botou a mão na cara deles: está errado, Paulo. Imagina você botar a mão na cara de um apóstolo que andou com Jesus. Paulo fez isso, porque ele amava Jesus e amava o Evangelho. Então, se, segunda parte ali, se pelo Espírito Santo você reconhece que precisa de Deus, você pode ser completamente salvo, entregando-se agora mesmo a Jesus, que disse: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Portanto, nós devemos ir a Ele. Eu conversava com um jovem essa semana, aconselhando ele, e ele tinha pisado na bola assim, e ele chegou em mim e falou assim: Ian, agora eu entendi que eu preciso ir até Jesus, eu preciso ir buscar a transformação, eu preciso decidir mudar minha vida. Sabe, irmãos, Deus, Ele não colocará o desejo no seu coração para ser salvo. Você precisa decidir querer Jesus. Jesus não vai te forçar a amá-lo. Você precisa decidir amá-lo. Jesus não nos força a nada. Jesus não quer prisioneiros. Jesus quer amigos que o amam, que estão onde estão, porque o amam. E estão prontos para deixar tudo para trás, porque amam o reino de Deus e porque amam a sua palavra. Amém? Feche seus olhos neste momento. Eu quero que você... Eu quero que você...
E não há outro além de ti.
Lembre.
O meu Deus é o Deus do impossível.
Comece a pensar, a meditar.
Aquele que me sustenta, que me levanta.
Em como